em fim de ciclo. Um governo sem rumo, sem capacidade reformista e sem uma estratégia clara. Um governo de António Costa que se limita a navegar à vista da costa. Senhor Presidente e Srs. Deputados, este é um orçamento e um governo com a marca de empobrecimento. Um governo que fala de rendimentos apenas para tentar tapar o sol com a peneira, porque as consequências das suas decisões são ao contrário. Um corte nas pensões de 1.000 milhões de euros, um corte de meia pensão, representando menos 3,5% do valor da pensão. Entre 22 e 23, os pensionistas perdem poder de compra real no valor de quase uma pensão. Nestes dois anos, os funcionários públicos têm uma perda de poder de compra real de quase um salário. Nestes dois anos, os trabalhadores do setor privado têm uma perda significativa de rendimento real. É positivo que o Governo, que passou 7 anos a ignorar a concertação social por razões de oportunismo político, tenha regressado a esse acordo. Mas é um acordo mínimo. Entre 22 e 26, a inflação acumulada será, na melhor das hipóteses, 20%. Na melhor das hipóteses, em 24, a inflação for já de 2%, teremos uma estagnação nos rendimentos reais dos trabalhadores. Fosse o Partido Socialista tão bom a governar o país, como é na propaganda, na ilusão e nos truques, e nós há muito que teríamos deixado de caminhar em direção à cauda da Europa. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a segunda marca deste Governo e deste Orçamento é o da falta de ambição. Sem crescimento económico não há criação de riqueza que permita pagar melhores salários, nem receitas fiscais para melhorar os serviços públicos, sem asfixiar as famílias e as empresas em impostos. E não me refiro apenas aos últimos 20 anos, entre 2000 e 2019, Portugal cresceu em média 0,5% ao ano. Falo também dos últimos 7 anos. Até 2018, o crescimento económico não foi mais que o recuperar da quebra do PIB entre 2008 e 2013. A economia portuguesa já vinha a crescer desde 2013, travou em 16 e até 18 esteve apenas a recuperar os níveis de PIB real de 2008. O Governo teve, entre 2016 e 19, uma conjuntura extremamente favorável. Crescimento económico na Europa, um boom de turismo e no imobiliário e taxas de juros zero ou mesmo negativas, além de um forte dividendo orçamental destes fatores. Mas desperdiçou essa oportunidade, tal como o Partido Socialista já havia desperdiçado a oportunidade que teve entre 96 e 2001. Entre 2016 e 2019, Portugal teve o segundo pior crescimento económico dos países da coesão. E as previsões do Fundo Monetário Internacional, divulgadas em outubro para 22-27, colocam Portugal em último lugar no que respeita ao crescimento da sua economia. Em vez de apanharmos o pelotão da frente, somos o carro de vassoura da Europa. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a terceira marca deste Governo e deste Orçamento é o mito das contas certas. Entre 16 e 19, o Governo reduziu o déficit em 3 pontos percentuais do PIB. Fê-lo numa conjuntura económica extremamente favorável, como já referi. Se somarmos a redução da despesa com juros, o aumento dos dividendos e IRC do Banco de Portugal, o aumento da carga fiscal, a redução do investimento público e o aumento das cativações, temos praticamente a tal redução do déficit em 3 pontos percentuais. Esta é uma consolidação orçamental conjuntural e não estrutural, como deveria ser, não podendo por isso ser chamada de contas certas. Basta ouvir o que a UTAU e o Conselho de Finanças Públicas têm dito ao longo destes últimos anos, que a condução da política orçamental não resolve os desequilíbrios estruturais das finanças públicas portuguesas, que o Governo faz uma consolidação orçamental meramente conjuntural. Mas ainda esta semana, a Comissão Europeia disse que Portugal pode estar num caminho de violar as recomendações orçamentais de prudência da Comissão. Até Bruxelas já suspeita da ilusão socialista. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, as chamadas contas certas deste Governo assentam em fatores pontuais, externos, como a redução dos juros, que agora inverteu o ciclo, mas sobretudo assentam no empobrecimento do país e no colapso dos serviços públicos e do Estado. Sim, Senhor Primeiro-Ministro, há hoje um colapso estrutural dos serviços públicos e do Estado que só o senhor não quer ver. Na saúde, na educação, na segurança, na máquina administrativa do Estado, contas certas, mas que exigem cada vez mais esforço fiscal aos portugueses. Os portugueses pagam cada vez mais impostos, taxas e taxinhas, mas têm cada vez menos e piores serviços públicos. Basta ver ainda esta semana como a realidade ultrapassa a ficção. Em Santa Maria, os doentes urgentes esperavam 14 horas para ser atendidos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mas se os serviços públicos estão em colapso quase estrutural devido à inércia de fazer reformas do Partido Socialista, isso não impede o Governo de esbanjar o dinheiro dos contribuintes. Falo da TAP e da EFASEC, dois casos que ilustram bem a política de zig-zag socialista. Em 2011, no memorando da Troika assinado pelo Governo do Partido Socialista, José Sócrates, estava lá a privatização da TAP. Primeiro veio a política do ZIG, em 2015, a TAP era como as caravelas do século XV. Depois veio a política do ZAG, em 2016, com a reversão da privatização, com o Estado a assumir os riscos. Depois voltámos à política do ZIG, com declarações inflamadas, como a TAP é do povo, o povo é que manda na TAP, e até quando a TAP der lucro, o povo receberá esses lucros. Agora, nem ZIG, nem ZAG é o completo desnorte, com o Primeiro-Ministro a falar já em privatizar em 12 meses, mas o Ministro das Infraestruturas a dizer que nada pode adiantar sobre esse tema. Passaram 7 anos e depois de 3,2 mil milhões de euros injetados na companhia, a política de zig-zag na TAP coloca a empresa numa situação muito difícil. Numa década, o Partido Socialista já defendeu a privatização, defendeu que não fosse vendida, nacionalizou e agora quer voltar a privatizar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na EFASEC, a decisão do Governo em nacionalizar a EFASEC em 2020 assentava na justificação da acionista e os problemas de compliance. Só que a realidade é que a empresa tem graves problemas financeiros e o Governo já lá colocou 170 milhões de euros. Com o falhanço da privatização, serão mais algumas centenas de milhões de euros do dinheiro dos portugueses. E sobre a TAP e a EFASEC, há uma conclusão muito simples. Senhor Primeiro-Ministro, com o dinheiro dos outros é muito fácil ser socialista. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, também o Banco de Fomento é um fracasso completo, incapaz de apoiar as empresas. Foi assim na fase da pandemia, muitos anúncios e promessas, mas pouco foi executado e cumprido. Basta ver o que disse há pouco o Tribunal de Contas sobre as medidas inúteis na fase pandémica. Esperamos as explicações da Sra. Ministra da Presidência, a que lhe chamámos ao Parlamento para prestar os devidos esclarecimentos. Uma situação que se repete agora, nesta fase difícil das empresas, com aumento dos custos de produção, mas também a execução do PRR e dos fundos europeus, com os atrasos a serem tão evidentes até para aqueles que sempre defendem o Governo. Promessas, 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 mas muito pouca execução. Muita parra e pouca uva. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para o PSD as prioridades são claras. Tornar a economia portuguesa mais competitiva, criando condições para mais investimento privado, melhor emprego e melhores rendimentos. Criar riqueza para que possa ser melhor distribuída. Para isso precisamos de um Governo com uma política económica que atue sobre os fatores de competitividade e produtividade da nossa economia. É também preciso apoiar os rendimentos das famílias, reduzindo a tributação em IRS. Apoiar as famílias em matérias de creche, de crédito à habitação, reforçar a oferta de alojamento para os alunos do ensino superior, aumentar a dedução com despesas de educação, alargar a gratuitidade das creches ao privado com efeitos retroativos a 1 de setembro deste ano, taxa reduzida nas empreitadas das IPSS, isenção de IVA na aquisição de bens alimentares no setor social em 23. Tudo isto o PSD apresentou e foi chumbado. Mas também é preciso criar as condições para que os jovens possam permanecer em Portugal, aqui viver e trabalhar, assim como atrair os que saíram nos últimos anos, bem como os jovens de todo o mundo. Para isso propusemos uma taxa máxima de 15% de IRS, excluindo o último escalão de imposto para os jovens até aos 35 anos. Desta forma, reduz-se a tributação dos rendimentos, mas também se reduz o forte agravamento em IRS que hoje existe e a que os jovens estão sujeitos na sua progressão de carreira e salarial. É também preciso melhorar os serviços públicos, nomeadamente o SNS, atribuir um médico de família a cada português, diminuir os tempos de espera de cirurgias e consultas, aumentar o número de camas de cuidados continuados e paliativos, criar o cheque psicológico, entre muitas outras medidas que apresentámos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é mais um orçamento sem as mudanças estruturais que Portugal precisa. Estes mais 20 anos de estagnação económica não são uma fatalidade, são uma consequência. São consequência de, nos últimos 27 anos, o Partido Socialista ter governado 20, e o PSD 7, mas sempre a emergência financeira, primeiro em 2002 com António Guterres e depois em 2011 com José Sócrates. Se o país está hoje mais na cauda da Europa e com menos perspectivas de futuro, isso deve sobretudo às políticas erradas do Partido Socialista. O PS só quer ser poder, mas sem ser governo, incapaz de fazer as reformas e as mudanças estruturais que o país precisa. Mas o país não tem que se resignar. Não tem que se resignar a ser pobre e a divergir da Europa. Não tem que se resignar a ter baixos salários e empregos precários. Não tem que se resignar a ter maus serviços públicos. Não tem que se resignar a ver cada vez mais jovens a emigrar. Não tem que se resignar a perder a esperança. Portugal tem esperança e precisa de acreditar. O PSD aqui está para cumprir a sua missão de ser oposição e alternativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para fazer a intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Apresentamo-nos hoje nesta Câmara com a convicção de que este orçamento responde ao contexto exigente que enfrentamos e que melhora a vida concreta dos portugueses. A proposta de orçamento que o Governo entregou ao Parlamento no dia 10 de outubro cumpria com os desígnios e os objetivos do programa de Governo que aprovámos. Um orçamento com um horizonte de médio prazo e ancorado num importante acordo de concertação social para a melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade. O grupo parlamentar do PS foi e quis ser dialogante em sete especialidades e apresentou e aprovou alterações que melhoram a proposta original, reforçando o que para nós é verdadeiramente essencial. Mais coesão, aposta nos mais jovens que hoje estão connosco neste hemiciclo, nas galerias, proteção dos mais vulneráveis e impulso ao crescimento económico sustentável. Os portugueses sabem que nós nunca desistimos. E foi também por isso que os portugueses confiaram no PS e continuam a confiar no governo liderado por António Costa. Senhor Presidente, o trabalho desenvolvido em sede de especialidade possibilitou a aprovação de 122 propostas de alteração ao orçamento, um número superior às alterações aprovadas no Orçamento de Estado 2022. Aprovámos 25 propostas de alteração do PAN, 24 do LIVRE, 9 dos partidos à nossa esquerda, Bloco de Esquerda e PCP, e 9 propostas do PPD-PSD e da Iniciativa Liberal. Dialogámos com todos, sem exceção, com todos os partidos democráticos deste hemiciclo, sem exceção, e a maioria das alterações que aprovámos foram, como se vê, propostas submetidas pelos partidos da oposição. O grupo parlamentar do PS apresentou 55 medidas que melhoraram o orçamento, medidas na área da fiscalidade, da habitação, do ambiente, da coesão territorial e de apoio aos jovens, bem como ao combate à evasão.